hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema. Se você é cristão, então... Então o quê? É isso que eu vou tentar responder para nós todos essa noite. No último domingo, o nosso irmão Celino, ele trouxe uma palavra acerca de oração. E ali ele dizia que nós precisamos orar pela nossa nação, ele dizia que nós precisamos orar pelos políticos, pelas autoridades, que nós precisamos orar pela igreja, né? Nós precisamos orar pelo reino de Deus. De fato, nós precisamos orar por tudo isso. No entanto, será que só oração é o suficiente? Não. Se nós orarmos e ficarmos parados, esperando as coisas acontecer, a nossa oração não valeu nada. Porque nós temos que orar entendendo que a minha oração não vai mudar a vontade de Deus. Mas a minha oração vai me colocar dentro da vontade de Deus. E se a minha oração me coloca dentro da vontade de Deus, ela determina a maneira como eu tenho que me posicionar. Então, deixa de ser uma oração passiva, onde eu só oro pedindo a intervenção de Deus, mas eu me coloco numa condição onde eu possa ser a intervenção de Deus. E é mais ou menos nesse sentido, nessa linha, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Então, o texto que eu tenho no meu coração de compartilhar com vocês está baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse é um texto bastante conhecido no meio cristão. Inclusive, muitas músicas da atualidade, da chamada geração worship, são baseados nesse texto, né? No entanto, muito se usa esse texto com um propósito não muito correto, né? E nós vamos entender a amplitude desse texto, que de fato esse texto quer dizer, né? Nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país que aparentemente tem liberdade religiosa, não é verdade? Pelo menos um cristão não é condenado, não é preso e não é condenado à morte por causa da sua fé, como acontece em outros países, na África e na Ásia, que nós temos notícia. Na verdade, segundo o IBGE, se nós somarmos os cristãos católicos e os cristãos evangélicos, a população cristã no Brasil supera a marca dos 80% da população. Então, nós temos, tecnicamente, declaradamente para o IBGE, mais de 80% da população brasileira é cristã declarada. Mas, se o país conta com mais de 80% de sua população cristã, por que não vemos os valores cristãos sendo praticados em todos os setores da sociedade? E principalmente no coração das pessoas. Por que quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos a mentira, nós vemos a falsidade, nós vemos a trapaça, nós vemos pessoas levando vantagens uns com os outros, nós vemos a imoralidade, nós vemos a indecência? Se 80% da população se declara cristã, e nós sabemos que tudo isso é anticristão, então por que que esses valores não são vistos na sociedade? Por que que esses valores não são vistos até mesmo na vida das pessoas que se declaram cristãs? Porque até mesmo a mesma pessoa que se declara cristã, ela é mentirosa, ela é avarenta, ela é trapaceira, ela é imoral, mas ela se declara cristã. Por que a pandemia a qual o mundo está enfrentando levou a grande maioria desses cristãos a se comportarem como pagãos? Quando a pandemia chegou no mundo, os cristãos, não diferente dos não cristãos, entraram em pânico. Ficaram desesperados, ficaram com medo de morrer. Começaram a ter um estilo de vida completamente diferente do que a sua fé pede para que ele tenha. E nós estamos aí há 20 meses de pandemia e muitos cristãos ainda estão vivendo no pânico. Por quê? Nessa hora de pandemia, que é a hora que o cristão deveria mostrar a diferença do que ele crê, ele mostrou que o que ele crê não é diferente do que o mundo crê. O que que acontece? Por que um cristão, ao se posicionar publicamente sobre seus valores, é tratado como alguém fora do normal? Sendo que este comportamento deveria ser o padrão. E eu quero trazer à memória de vocês dois casos recentes. Na semana passada, nós tivemos um caso de um jogador de vôlei famoso, né, que se posicionou com relação ao uso de super-heróis, né, para ideologia de gênero. Ele foi simplesmente massacrado a ponto de ser desligado do time. Nesse último final de semana, uma jornalista de uma grande emissora de televisão, cujo o dono dessa emissora de televisão é um famoso pastor evangélico, vinculou uma matéria falando sobre o Halloween, onde ela mostrava que a origem do Halloween é pagã. E, portanto, praticar o Halloween é pagão. Ela foi simplesmente destruída nas redes sociais. Os patrocinadores desta emissora, que é supostamente cristã, se preocuparam em não querer vincular a imagem deles ao jornal que ela fez a matéria. E, pasmem, a emissora aceitou. Cujo o líder, o dono da emissora, supostamente, é um pastor cristão. Duas pessoas recentemente públicas se posicionaram segundo o valor cristão, mas elas foram vistas para a sociedade como fora do comum. Sociedade essa que 80% da sociedade se declara cristã. Além do mais, por que ele não é acompanhado pela maioria dos cristãos, que se mantém no anonimato, dando força para os 20% da população fazerem o que bem entende? Esses 20% de população que não se declara cristã, que se declara praticante de qualquer outra religião ou não praticante de religião alguma, fizeram um estardalhaço, digamos assim, na mídia, que fez com que os 80% que se declaram cristãos se acuassem. Os 80% de cristãos se comportaram como 20%, e os 20% se comportaram como os 80%, em termos de barulho. Evidentemente, nós sabemos que as empresas, elas não estão muito preocupadas com o movimento ideológico. Elas estão preocupadas com o dinheiro. Então, elas se posicionaram do jeito que elas se posicionam, não porque elas apoiam este ou aquele movimento. Elas se posicionaram porque elas pensaram que, dependendo da posição que elas iam tomar, elas iam perder ou não dinheiro. O problema não está nas empresas, porque elas estão pensando no lucro delas. Elas não têm relação nenhuma com Deus, não querem ter relação nenhuma com Deus, estão preocupados com lucro. Mas a preocupação é por que que os 80% de cristãos se mantiveram calados? Nós vimos uma multidão de pessoas aí nas redes sociais apoiando essas duas pessoas que eu citei. Mas quando você vai ver essas duas pessoas, O grupo que apoiou essas duas pessoas não eram grupos cristãos. Eram grupos conservadores. Que apoiaram essas pessoas não por serem cristãs, mas apoiaram essas pessoas por serem conservadoras. Os políticos cristãos quase que não se posicionaram. Mas os políticos conservadores, todos se posicionaram. Os juristas cristãos praticamente não se posicionaram. Mas os juristas conservadores se posicionaram. As pessoas públicas cristãs, incluindo pastores e ministros de louvor, não se posicionaram. Mas as pessoas públicas do movimento conservador, todos se posicionaram. Eles se posicionaram não por serem cristãos, eles se posicionaram porque eles defendem um movimento conservador. Então, não precisamos fazer muito esforço para nós entendermos que esse 80% da população que se declara cristão por muitos motivos, não por ser cristão de verdade. E para entendermos melhor isso que eu estou dizendo, nós vamos analisar esse versículo de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós lemos. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto é: seja diferente dos não cristãos. O texto inicia: mas vocês são a raça escolhida. Nessa versão que eu usei, que é a nova tradução da linguagem de hoje, aparece a palavra raça. Em outras versões da Bíblia, no lugar de raça, aparece geração. Não importa, a mesma palavra no original ela pode ser traduzida por raça e geração. O importante é que nós precisamos entender o que, que é raça nesse contexto e o que, que é geração nesse contexto. A raça indica que existem diferenças físicas. Como, por exemplo, né, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato dos olhos, o formato do nariz, da boca, da cabeça e do corpo. Então, raça tem a ver com características físicas. E geração tem a ver com características comportamentais. Como, por exemplo, os valores, o padrão moral, o padrão psicológico e princípios que regem suas escolhas. Então, não importa se eu estou avaliando pelo contexto de raça ou se eu estou avaliando pelo contexto de geração. O importante é que o cristão verdadeiro precisa ser reconhecidamente diferente das pessoas desse tempo. Então, quando ele usa o termo raça ou quando ele usa o termo geração, ele está deixando bem claro que é necessário que haja uma distinção entre os cristãos e os não cristãos. Então, o cristão precisa ser reconhecido por todos como alguém diferente. Ele precisa manifestar o padrão moral, emocional e espiritual de Cristo. O cristão que fala as mesmas coisas que o não cristão fala, o cristão que faz as mesmas coisas que o não cristão faz, o cristão que não se importa com o que vestir, não se importa com os lugares para onde vai, é um cristão que está se parecendo com um não cristão. Esse cristão, por esse primeiro princípio que nós encontramos neste versículo 9 de 2 Pedro, de 1 Pedro capítulo 2, ele já está rompendo. Se não bastasse o desejo do cristão se parecer com o mundo, muitas igrejas da atualidade estimulam esse comportamento. Customizando os seus ambientes de culto à semelhança de uma casa de shows, Igrejas possuem escolas de samba. Tem igrejas que possuem casas de show mesmo. As igrejas, ao invés dela estimular uma ruptura com o mundo, ela está estimulando uma parceria com o mundo. Quando o cristão age desta forma, quando a igreja age desta forma, qual a probabilidade dos valores cristãos se manifestarem na sociedade? Nenhuma. Por quê? Porque não está existindo valor cristão, não está existindo comportamento cristão, não está existindo princípio cristão. Somente está existindo um movimento religioso que mantém as igrejas cheias. O padrão, esse padrão moral, emocional e espiritual de Cristo, nós podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que está lá. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essas qualidades, né, são qualidades que revelam, portanto, o padrão moral e espiritual de Cristo. Essas mesmas qualidades precisam ser observadas na vida daquele que não é cristão. Na vida daquele que é cristão, pelos não cristãos. Então, a pessoa se declara cristã, mas se ela manifesta o oposto, o ódio, a raiva, a falta de impaciência, a má educação, a falta de controle, o orgulho, a arrogância, que seria o oposto disso, na verdade, ele não é cristão. Ele não está numa trajetória de mudança de vida. Ele está na igreja por motivos qualquer, mas não quer ser igreja, quer continuar sendo mundo. Essas qualidades, elas não podem ser conseguidas por alguém, por mais maduro espiritual que essa pessoa seja. O texto inicia deixando bem claro, dizendo que o Espírito de Deus é que produz. Então, o Espírito de Deus deve produzir essas qualidades na vida de alguém. O texto deixa bem claro que quem produz o padrão moral, emocional e espiritual de Cristo é o Espírito Santo. E para que ele consiga produzi-los na vida de uma pessoa, esta precisa negar as vontades de sua natureza humana, a fim de realizar a vontade do Espírito Santo. Essa questão pode ser lida no capítulo 5 de Gálatas, dos versículos 16 ao 18. Onde o autor de Gálatas, que é o apóstolo Paulo, deixa bem claro que o Espírito Santo é inimigo da natureza humana e a natureza humana é inimigo do Espírito Santo. E que não é possível atender os dois ao mesmo tempo. Eu só consigo atender um. Ou eu atendo a mim mesmo, ou eu atendo o Espírito Santo. Então, eu preciso decidir, você precisa decidir, o cristão precisa decidir recusar atender à natureza humana e permitir que o Espírito Santo atue em sua vida. Só quando o cristão fizer esta escolha é que o Espírito Santo, portanto, terá a permissão de produzir nesta vida as qualidades de Cristo, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. A junção dessas nove qualidades forma, portanto, o fruto do Espírito, que é o padrão moral e espiritual de Cristo. Se nós não vemos isso nesse público tremendo que eu falei para vocês há pouco, que se declara cristão, 80% da população, é porque as pessoas continuam indo às igrejas, mas não são capazes de fazer, de tomar essa decisão que eu falei para vocês. O Espírito Santo, ele é educado, ele não impõe nada para nós. Ele espera que nós sejamos capazes de decidir. A partir do momento que eu decido, ele produz, ele gera. Mas eu preciso decidir primeiro. Sendo assim, entendemos por que os valores cristãos não são vistos na sociedade. Pois a grande maioria das pessoas vivem para atender os seus próprios desejos, ou seja, escolhem a natureza humana. E quando vão para a igreja, vão com a intenção de que Deus as ajude a conseguir o que essa natureza humana deseja, e não o que ele, Deus, quer. Então as pessoas, elas escolhem viver pela natureza humana, as pessoas escolhem ir para a igreja não para ser quem Deus quer que ela seja. Elas escolhem ir para a igreja com a finalidade de obter de Deus o que a sua própria natureza humana deseja. Portanto, a pessoa, ela se mantém dentro da igreja com um comportamento pagão. Por quê? Não muda de vida, continua refletindo para a sociedade um comportamento não cristão e no seu coração deseja coisas como um pagão deseja, ou seja, atender a si mesmo, atender a sua própria natureza, atender os seus sonhos, os seus planos, as suas vontades, e não faz a menor questão de conhecer para atender os planos de Deus para suas vidas. Segundo ponto que eu quero destacar desse texto é o seguinte: seja dedicado ao serviço de Deus. Então, o primeiro ponto, eu disse que o cristão verdadeiro, ele não se parece com as pessoas que não são cristãs. Segundo ponto, o cristão verdadeiro, ele é dedicado ao serviço de Deus. O texto diz o seguinte: mas vocês são os sacerdotes do rei. A palavra sacerdote, ela indica uma pessoa que é separada para servir exclusivamente alguém. No contexto aqui, esse alguém, o rei, é o próprio Senhor, é Deus, Senhor Jesus. Mas, quando nós olhamos para a origem lá do sacerdote, lá no Velho Testamento, nós vamos constatar que o sacerdote era alguém que pertencia à tribo de Levi. E quando nós entendemos que as pessoas da tribo de Levi eram responsáveis por cuidar do templo e do serviço em geral dentro do templo, essas pessoas, elas não receberam como herança partes da terra prometida como as outras tribos. Essas pessoas viviam como? Deus estabeleceu algumas coisas que as pessoas precisavam oferecer no templo. As coisas que as pessoas ofereciam no templo, Deus repartia com os levitas e com os sacerdotes. Então, os sacerdotes eram pessoas que tinham muitas responsabilidades dentro do templo, dentro do reino de Deus, Porque eles cuidavam espiritualmente de todo o povo de Israel. Mas Deus não deu o direito a eles de possuírem nada. Mas eles viviam muito bem. Porque Deus repartia com eles a sua herança. O curioso é que no Novo Testamento, Deus chama todos nós de sacerdotes. Quando ele fala ali, ó, vocês são os sacerdotes do rei. Vocês, nós, cristãos. Significa que nós precisamos, guardando as devidas proporções, é claro, viver com a mesma intenção dos sacerdotes do Velho Testamento. Nós não devemos buscar herança nessa terra. Nós devemos cuidar das responsabilidades que Deus nos dá. Nós precisamos zelar pela obra de Deus e desfrutarmos daquilo que Deus divide conosco, pela alegria que Ele tem por nós fazermos a sua obra. Portanto, entendemos que o cristão verdadeiro tem muitas responsabilidades a serem cumpridas dentro do reino de Deus. E nós sabemos que temos. Nós precisamos cumpri-las, não para obter coisas nesta terra. Porque se nós somos sacerdotes, nós entendemos que nós não temos herança nessa terra. Nós temos herança no céu. Mas não tenho o direito de exigir nada da parte do Senhor. Além de nós termos muitas responsabilidades, nós não temos o direito de exigir que Deus nos dê absolutamente nada. Porque o que Ele já nos deu, que é o acesso ao céu, deve ser mais do que o suficiente para eu cuidar das coisas que Ele me pede para cuidar. Se a graça dEle não for suficiente para eu fazer e para eu ser quem eu preciso ser, nada que Ele nos ofereça materialmente vai ser suficiente. Por outro lado, ele, o cristão, desfruta daquilo que Deus, em sua misericórdia e alegria, por estar cumprindo a sua vontade, reparte com o cristão, reparte com ele. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós recebemos pela alegria que Deus tem em nos vermos nos esforçando em cumprir a sua vontade. Por quê? Porque aquilo que ele nos dá a condição de continuar cumprindo a sua vontade. Assim como era para os sacerdotes no Velho Testamento. Então, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar aqui nesta terra. Deus está preocupado em nos levar para o céu. O cristão que está preocupado com o seu bem-estar aqui na terra, automaticamente, ele deixa de estar preocupado com a eternidade. Ele deixa de se preocupar com o céu. É importante destacar que se o sacerdote é alguém separado, então, eu disse há pouco que o sacerdote era alguém separado para servir a Deus. Separado do quê? A separação que nos referimos é a que comentamos no primeiro tópico, ou seja, é a separação de nossa natureza humana para que o Espírito Santo tenha condições de produzir em nós o padrão moral, emocional e espiritual de Cristo, o fruto do Espírito, nos habilitando assim para servir a Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele ama a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus, e por ele amar a Deus, e por ele querer fazer a vontade de Deus, ele se separa de si mesmo. Ele rompe com a sua natureza humana com a finalidade de que o Espírito Santo possa desenvolver nele as qualidades de Cristo para que ele se torne apto para servir a Deus. Quanto mais da natureza humana é diminuída, mais as qualidades de Cristo aparecem na vida do cristão. E quanto mais as qualidades de Cristo aparecem na vida de um cristão, mais útil ao reino de Deus esse cristão é. Então, como nós falamos há pouco, no primeiro tópico, muitos cristãos nem sequer rompem consigo mesmo. Então, como que pode influenciar a sociedade? Mas, um outro grupo de cristão até rompe consigo mesmo, deixando de praticar coisas que sabe que Deus não aprova. No entanto, não chegam a desenvolver as qualidades de Cristo, o fruto do Espírito, porque não querem deixar de atender à sua própria natureza. Então, eles até aceitam deixar, né, de praticar coisas que Deus não aprova. Mas eles não abrem mão de seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos para cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Como consequência disso, também não conseguem desenvolver a natureza de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem permissão, não tem autoridade para agir na vida dele. Se nós pararmos para pensar, só com esses dois pontos até aqui, nós já diminuímos bastante o número daqueles 80%. Porque quantos por cento daqueles 80 não se enquadra no primeiro tópico? Não rompem com a sua natureza humana? Quantos daquela porcentagem não até rompem com a sua natureza humana, mas não são capazes de escolher fazer a vontade de Deus porque querem continuar fazendo a sua própria vontade? Terceiro ponto. O cristão verdadeiro, ele precisa ser comprometido com a família de Deus. E aí o texto diz o seguinte: mas vocês são a nação completamente dedicada a Deus. Muitos, quando leem a palavra nação, associam com país. Mas, se você associar nação a país, você está fazendo uma associação baseada em um território, em um espaço físico. Nação é um termo que é utilizado para descrever uma população que está comprometida com os mesmos alvos, sejam eles materiais, morais e espirituais, mesmo que estejam em territórios diferentes. Então, a nação não está associada a um território, nação não está associada a um espaço físico, nação está associada a um grupo de pessoas que estão comprometidas com os mesmos alvos, ainda que estejam espalhadas. Por isso que aqui no Brasil, muitas torcidas de times de futebol se definem como nação. Porque não tem a ver com o espaço físico, tem a ver com o comprometimento com algo. O cristão verdadeiro, ele está comprometido com Deus, ele está comprometido com a sua igreja local, ele está comprometido com a obra de Deus e ele está comprometido com o próximo. O grupo de pessoas que está com esse tipo de comprometimento é que forma a nação completamente dedicada a Deus. Portanto, o cristão verdadeiro se compromete coletivamente com os membros de sua igreja local, a fim de que uma pessoa, a fim de que um possa colaborar com o outro na prática dos valores e alvos do reino de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele cria vínculo com uma igreja local, ele cria vínculo com uma família espiritual, porque ele está comprometido em praticar e ajudar os outros a praticarem os valores do reino de Deus. Porque se é uma nação dedicada a Deus, uma nação não é formada por um indivíduo, é formada por um coletivo. Então ele colabora com o coletivo a fim de que todos pratiquem. Então, não sou apenas eu que pratico, eu preciso ajudar vocês a praticarem. Porque se nós praticarmos juntos, nós formamos uma nação dedicada a Deus. Pois o seu desejo é cumprir a vontade dele, abençoando a vida do próximo. Com isso, eliminamos muitos dos que se declaram cristãos. Porque dessa multidão aí de 80% de brasileiros que se declara cristãos, a maioria absoluta não consegue se comprometer com uma igreja local. Pois esses estão incapazes de se comprometer com uma igreja local. Mas só se comprometem enquanto a igreja é útil aos seus propósitos. Então, ele vai para uma igreja para obter algo. Enquanto ele vê possibilidade de ele conseguir esse algo naquela igreja local, ele está comprometido. Quando ele percebe que ele não vai mais obter seus benefícios naquela igreja local, ele troca. Está lá, trocando de igreja sempre que esta deixa de lhes atender, ou por acreditarem que vão conseguir coisas melhores em outras igrejas. Porque às vezes até mesmo a igreja que ele está, ainda está atendendo os seus objetivos. Mas ele descobre uma outra que promete algo mais grandioso, ele fala, opa, é para lá que eu vou. Percebe que o compromisso não está com Deus. O compromisso não está com o reino de Deus. O compromisso não está com a igreja. O compromisso não está com a família de Deus. O compromisso permanece com ele mesmo. Se o compromisso permanece com ele mesmo, como ele vai abandonar os hábitos da natureza humana? Não vai. Como que ele vai permitir que o Espírito Santo produza nele o fruto do Espírito? Não vai. Por quê? Porque para que essas duas aconteçam, ele tem que desistir dele. E nós vemos que existe uma tendência dele não desistir dele. Ele está apegado aos seus projetos, aos seus sonhos. Portanto, a gente pega aquele bloco de 80% de cristãos com esse terceiro tópico, a gente elimina uns 80%. Porque as igrejas estão lotadas. Mas aquela multidão está hoje nessa igreja, daqui a um mês ele está numa outra igreja. Ao término de um ano, às vezes as pessoas passam por 4 ou 5 igrejas. E o critério que as pessoas usam para saltar de uma igreja a outra é que aquilo que está sendo oferecido naquela igreja lhe agrada. Nós não somos cristãos porque Deus nos agrada. Nós somos cristãos porque queremos ir para o céu. E se nós queremos continuar sendo agradados pela igreja, para o céu é que nós não vamos. Porque nós não vamos romper conosco. Logo, não vamos nos tornar quem Deus quer que sejamos. Portanto, o quarto item. Seja um bom investimento para Deus. O texto diz, mas vocês são o povo que pertence a Ele. Na nossa versão da Bíblia, aparece a palavra pertence. Em outras versões da Bíblia, aparece que é um povo adquirido por Ele. Não importa se é pertence ou se é adquirido. O importante é que nós não somos mais donos de nós mesmos. O cristão verdadeiro não pertence mais a si mesmo, mas tem um Senhor que é Jesus, o nosso dono. Então nós somos comprados, nós somos adquiridos, nós pertencemos a Jesus. Portanto, ele, o cristão, não tem mais o direito de escolher atender a si mesmo. O cristão pode atender a si mesmo? Pode. Mas ele não tem o direito espiritual de atender a si mesmo. Porque no momento em que ele usar o direito dele atender a si mesmo, ele rompe com o seu Senhor. Ele rompe com o seu dono. Ele entra numa condição de rebeldia, de obediência. Mas de atender exclusivamente à vontade de seu Senhor. Então, nós pertencemos a Cristo, nós somos escravos de Cristo, o escravo não tem vontades, o escravo não tem escolhas, o escravo pratica aquilo que o seu Senhor, que o seu dono pede para que ele faça. Ainda que o escravo possa ter liberdades para algumas coisas específicas. Por isso, ele, o cristão, precisa parar de lutar contra Deus, a buscar os seus sonhos pessoais. Então, sempre que você busca os seus sonhos pessoais, você se torna adversário de Deus. Por quê? Porque ao buscar os seus sonhos pessoais, você abriu mão do propósito de Deus para a sua vida. Então, quando você desiste de batalhar pelos seus sonhos pessoais, para batalhar para os propósitos de Deus na sua vida, você se torna, portanto, um colaborador do reino, um colaborador de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19, na parte B do 19, e o 20 diz o seguinte, vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, no verso de 1 Pedro que nós lemos, diz que nós pertencemos a Cristo. Aqui, que Paulo está falando a mesma coisa, nós não pertencemos a nós mesmos. Mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Deus nos comprou e pagou um preço. E não foi um preço barato. Foi um preço muito caro, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós temos que fazer valer o preço que foi pago. Eu tenho que honrar o preço que Deus pagou para mim ao me comprar do inferno e trazer para a luz. Como que eu honro o preço que foi pago? Na parte final do texto ali, ó. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, se a minha vida refletir a glória de Deus para aqueles que estão à minha volta, eu estou honrando o preço que foi pago. Então, o cristão, aquele que se diz cristão de verdade, aquele que reconhece o preço que foi pago, ele não vive para a sua própria glória. Ele vive para a glória de Deus. Como podemos observar, a Bíblia deixa bem claro que pertencemos a Deus, pois Ele nos cobrou pagando um preço muito caro, que foi a morte de Cristo na cruz, a fim de que nossas vidas manifestem a glória dEle neste mundo. Aí, se nós fomos comprados para que nossa vida manifeste a glória de Deus nesse mundo, por que que este mundo vê tudo menos a glória de Deus? Se só no Brasil são 80% da população que se declara cristã. Porque esses mesmos que se declaram cristãos não estão vivendo para a glória de Deus. Estão vivendo para a sua própria glória, como falamos há pouco. Para buscar os seus próprios interesses, buscando seus próprios desejos pessoais. Portanto, sempre que um cristão manifesta a natureza ou os valores desse mundo, prestem bem atenção, na verdade, ele está recusando o sacrifício de Cristo na cruz. Já pararam para pensar nisso? Que se eu escolho atender os desejos da minha natureza humana, se eu escolho buscar os meus interesses pessoais, mesmo sem querer, eu estou recusando o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou declarando que o preço que foi pago não é suficiente. E eu estou me promovendo para uma condição de divindade. Eu estou me colocando no patamar de Deus. E aí, nós podemos observar abertamente as igrejas dizendo que Deus é obrigado a atender o que a pessoa quer. Deus, a pessoa, o cristão que frequenta aquela igreja, tem autoridade para determinar algo para Deus. E, principalmente, a maioria das músicas da atualidade chamam o Senhor de você. Não é um comportamento de quem está recusando o sacrifício de Cristo na cruz? Não é um comportamento de quem está dizendo que o preço que foi pago não foi o suficiente? E, principalmente, não é um comportamento de alguém que está se colocando na condição de Deus? Essa pessoa, ela frequenta a igreja, conhece a palavra de Deus, conhece Deus, conhece Jesus Cristo, conhece o Espírito Santo. Mas, sem perceber, está rejeitando tudo isso. O preço absurdo do sacrifício de Cristo na cruz não valeu nada para essa pessoa. E se não bastassem isso? São estimulados pela própria igreja. A igreja que deveria ensinar o arrependimento, a igreja que deveria ensinar a submissão a Cristo, a igreja que deveria ensinar que a pessoa precisa romper com si mesmo, a igreja que precisava ensinar que ele precisa se vincular a uma família espiritual, a igreja que precisava ensinar que um precisa servir ao outro, está ensinando os cristãos a serem Deus, a se portarem como Deus diante de Deus. Com tudo isso, entendemos que dos 80% dos brasileiros que publicamente se declaram cristãos, aproximadamente 20% deles são cristãos de verdade. O restante são cristãos nominais. E quando eu falo 20%, eu não estou falando 20% dos 100% da população brasileira. Eu estou falando 20% dos 80%. Então, a gente baixa isso para algo 16%, mais ou menos. Isso, César? Né? 16% da população brasileira. Por isso é que estamos vendo a sociedade caminhar a passos largos em direção ao mundanismo. Enquanto as igrejas se tornam cada vez mais ricas e poderosas por oferecerem o que as pessoas querem. Como eu falei há pouco, a igreja deixou de ensinar aquilo que ela deveria ensinar porque ela tem um alvo. Qual é o alvo? Ficar cheia. E estando cheia, ela consegue o dinheiro que ela precisa. Então, o alvo final é o dinheiro. Que não é um alvo diferente do próprio cristão que está na igreja. Nessa igreja. O cristão que está na igreja está em busca de bem-estar aqui na terra. A igreja que deveria estar ensinando o povo a ir para o céu também está em busca do seu bem-estar aqui na terra. Por fim, quinto tópico. Seja frutífero no reino de Deus. E a parte final de nosso texto base diz o seguinte: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando nós olhamos para esse versículo que nós acabamos de ler, nós entendemos que o cristão verdadeiro, ele precisa ser praticante dos quatro itens anteriores que eu citei, para que ele tenha condições de praticar isso daí. Então, ele precisa ser diferente dos não cristãos, ou seja, ele precisa romper com a sua natureza humana, ele precisa ser dedicado ao serviço de Deus, ele precisa ser comprometido com a família de Deus. Ele precisa ser um bom investimento, ou seja, ele precisa honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Para que ele consiga cumprir a missão de anunciar os atos poderosos de Deus. Esse quinto ponto, que é seja frutífero no reino de Deus, é que faria com que Jesus fosse reconhecido na sociedade, por meio da vida dos cristãos. Esse quinto ponto é o que não está sendo praticado e por isso que a sociedade não consegue ser modificada. Mas por que ele não está sendo praticado? Porque se na vida de um cristão, dos quatro anteriores tópicos que eu falei, não for verdade, já não é mais possível ele revelar a natureza de Cristo. Ou ele vive integralmente os quatro tópicos anteriores que eu acabei de citar, ou ele não vai conseguir revelar a Cristo. Ele vai conseguir revelar apenas a sua natureza humana. E observe que eu usei ali a palavra frutífero. Os frutos a que o tópico se refere são pessoas que Deus resgatou e transformou por meio de suas vidas. Então, uma pessoa frutífera é uma pessoa que se coloca à disposição de Deus para que Deus resgate e transforme outras pessoas por intermédio delas. Que podem ser pessoas que já fazem parte da igreja, mas que ainda não têm um compromisso profundo com ele. Não é porque a pessoa está na igreja que essa pessoa de fato tem um compromisso com Deus. Nós vimos há pouco que 80% dos cristãos não têm. E estão na igreja toda semana. Então, o cristão verdadeiro, ele não só tem um público dos não cristãos a serem alcançados pela vida dele, mas ele tem um público de 80% de pessoas que se declaram cristãs que precisam também ser alcançadas, porque essas pessoas não têm um compromisso com Cristo. Têm um compromisso consigo mesmo. E como também aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Para isso, não precisamos ser grandes conhecedores de Bíblia. Então, tem gente que fala assim, ah, mas eu não conheço nada da Bíblia, como que eu posso ajudar as pessoas, né, a terem um compromisso com Cristo, como eu tenho? Não é de Bíblia que nós estamos falando. Mas precisamos ser pessoas disponíveis em suas mãos e que saibamos explicar como Cristo nos tirou de uma condição onde éramos inimigos de Deus, ou seja, onde fazíamos a nossa própria vontade, para uma condição de amigo dele, ou seja, onde nós passamos a fazer a sua vontade. Então eu preciso de duas coisas. Eu preciso, primeiro, estar disponível para Deus. Porque Deus não usa ninguém que não quer ser usado. Segundo, eu preciso saber explicar o processo que Deus fez na minha vida para me tirar de uma condição de inimizade para uma condição de amizade de Cristo. Eu preciso saber contar o meu testemunho. E nós aqui na Hebron ajudamos as pessoas a aprender a contar seus testemunhos na classe Comprometidos com o Evangelismo. Então, se você tem vergonha, se você tem medo, se você não sabe contar o seu testemunho, se você não sabe contar como Deus te transformou numa condição de inimizade para uma condição de amizade com Deus, faz a classe de evangelismo se você ainda não fez. Mas faça a classe na intenção de se tornar útil aos propósitos de Deus. Porque você quer torná-lo conhecido no mundo. Primeiro, óbvio, para as pessoas à sua volta. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, diz o seguinte: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, a minha vida de comunhão, a minha vida de unidade e intimidade com Cristo é que operou essa transformação. Eu saí de uma condição onde eu atendia as minhas vontades e passei para uma condição onde eu atendo a vontade de Deus. E aí ele acrescenta, E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Se para que eu me tornasse amigo de Cristo, de Deus, eu precisei ter uma vida de comunhão e intimidade com Cristo, como que eu ajudo as outras pessoas a se tornarem amigas de Deus? Ajudando as outras pessoas a desenvolverem uma vida de comunhão e intimidade com Cristo. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por isso, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E quando o texto diz que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, Ele não está querendo dizer que o ser humano pode continuar pecando. Ele está dizendo o seguinte: que a pessoa, ela é recebida por Cristo do jeito que ela está. E quando ela entra no processo, ela é transformada, ela é liberta e ela é separada do pecado. Quantas pessoas você conhece que diz: ah, eu preciso parar de beber, depois eu vou para a igreja. Eu preciso parar de fumar, depois eu vou para a igreja. A minha vida precisa acertar algumas coisas, porque enquanto do jeito, eu estou vivendo do jeito que está, não dá para ir para a igreja. É uma desculpa padrão, é uma desculpa comum das pessoas hoje em dia. E a resposta está aí, ó. Deus não está preocupado como você está hoje. Vem. Você tem que mostrar isso. Você tem que apresentar Cristo desta forma para as pessoas. Mas deixar bem claro que, se eles vierem, eles serão transformados. E aí o seu testemunho, o seu exemplo de como você se tornou amigo de Cristo é fundamental. Porque as pessoas vão saber como será o processo. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele fez com que eles se tornassem seus amigos. Observem, Ele repete de novo a mesma questão. Ele fez com que eles se tornassem seus amigos. Então eu preciso compreender como eu me tornei amigo de Cristo para eu ajudar as outras pessoas a se tornarem amigas de Cristo. Quando nós observamos esses 5 pontos que eu acabei de falar para vocês, nós percebemos que se esses 80% da população brasileira que se declara cristã fossem cristãos de verdade, segundo este versículo base que nós estudamos, a nossa sociedade seria completamente diferente. Porque os valores cristãos estariam impressos em todos os setores da sociedade. E o que não seria normal, seria um comportamento não cristão. Mas hoje é o contrário. Um comportamento cristão é anormal. E por que um comportamento cristão é anormal? Porque, como nós vimos, baseado em tudo isso que nós falamos, a igreja, aquele povo que se declara cristão, tem um comportamento anormal segundo o padrão de Deus. Portanto, cabe a nós avaliar nossa vida e verificarmos se estamos sendo diferentes dos não cristãos. Uma avaliação pessoal. Existem elementos na minha vida que se parecem com o mundo? Estou sendo dedicado ao serviço de Deus? Ou eu estou buscando me servir na obra de Deus? Eu estou sendo comprometido com a família de Deus? Ou eu estou comprometido comigo mesmo? Eu estou sendo um bom investimento para Deus? Ou eu estou jogando no lixo o sacrifício de Cristo na cruz? E eu estou sendo um frutífero no reino de Deus? Ou estou frutificando no mundo? Se você é um pouco mais atento, você já deve ter percebido que esses cinco pontos ali, na verdade, são os cinco propósitos. Com palavras diferentes. Né? A adoração, o ministério, a comunhão, o discipulado e o evangelismo. Então, eu tenho que avaliar a minha vida e verificar se eu estou existindo para demonstrar o amor de Deus. Se eu estou existindo para comunicar a palavra de Deus. Se eu estou existindo para servir o povo de Deus. Se eu estou servindo para incorporar a família de Deus. O cristão verdadeiro, ele vive os cinco propósitos de maneira equilibrada. Nem mais um ou outro. Ele busca o equilíbrio. E se ele vive de maneira equilibrada, segundo os propósitos de Deus, as pessoas à sua volta vão olhar para ele e perceber, existe algo diferente nessa pessoa. E esse algo diferente nessa pessoa só pode vir de Cristo. É a experiência que os irmãos da igreja primitiva tiveram. As pessoas olhavam para eles e chamavam eles de Cristos, ou pequenos Cristos. Será que as pessoas olham para a igreja hoje e vê Cristo? Não vê. Porque se as pessoas olhassem para a igreja e vessem Cristo, Cristo estaria sendo refletido na sociedade. Então, como eu disse no começo, não basta apenas orar. Não adianta ficar orando para Deus abençoar a minha nação. Não adianta ficar orando para Deus abençoar os políticos dessa nação. Eu preciso orar. Não adianta ficar orando para Deus abençoar a minha igreja. Mas eu estou sendo quem? Se eu for quem Deus quer que eu seja, eu transformo as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que estiverem à minha volta transformam as pessoas que estão à volta dela. Como consequência, a igreja será transformada. E uma igreja transformada, ela transforma o bairro onde ela está inserida, a comunidade onde ela está inserida. Eu preciso orar, eu devo orar, é o meu dever como cristão orar. Mas é minha responsabilidade cristã ser quem Deus quer que eu seja. Porque Deus não realiza as coisas de forma mágica. Deus realiza as coisas por intermédio de pessoas disponíveis nas suas mãos. Para terminar, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: vocês são o sal para a humanidade. Aí eu coloquei entre parênteses o seguinte: na época de Cristo, o sal tinha três finalidades. Primeira finalidade, todos conhecem, dar sabor. A segunda finalidade, conservar os alimentos. Porque na época não existia geladeira ou outro recurso para conservar os alimentos, então eles salgavam. Porque o sal tira a umidade, tira a água e, consequentemente, elimina proliferações de fungos e bactérias ali. Né? E até hoje, né, algumas regiões gostam ainda muito de preservar os alimentos com sal, né? A gente come bacalhau, né? A gente come, né, carne seca, né? E já virou parte da cultura, e não é porque não tem como conservar, mas porque as pessoas gostam do sabor. E o terceiro motivo pelo qual, o propósito pelo qual eles usavam o sal na época de Cristo era como antisséptico. Pelo mesmo motivo que ele preserva o alimento. Porque se você colocasse o sal num ferimento, o sal iria eliminar a umidade, eliminando a umidade, eliminava também as proliferações de bactérias ali. Né? A gente sabe hoje que o sal não é a melhor solução, mas para o, né, o raiz mesmo, aquele que gosta de uma dorzinha, põe sal lá. Né? Então, era essa a finalidade do sal na época. Então, quando Jesus disse assim, vocês, os cristãos, são o sal para a humanidade, ele está dizendo assim, ó, vocês cristãos precisam animar as pessoas. Vocês precisam encorajar as pessoas. Vocês precisam dar esperança às pessoas. Mas, principalmente, vocês precisam purificar o mundo. Ou seja, implantar no ambiente à sua volta os valores e os princípios cristãos. Aí ele continua dizendo o seguinte, mas se o sal perde o gosto, ou seja, se o sal deixa de fazer isso, deixa de cumprir esse propósito, deixa de animar, de encorajar, de dar esperança, de purificar o mundo à sua volta, deixa de ser sal. E não serve para mais nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. E aí eu coloquei, depois do perde o gosto, entre parênteses, contato com a areia. O sal é algo que não tem validade. Você pode comprar o sal hoje e for usar daqui a 20 anos, o sal vai ser sal. Se a embalagem estiver fechada, bonitinha, guardada num lugar que não tenha umidade, vai ficar lá. Mas, se o sal estiver aberto, ele vai pegar a umidade, ele vai endurecer, ele vai ficar pedregoso, ele vai mudar as características dele de sal, mas ele continua sendo sal porque você pode reprocessar ele e pode usar ele. A única coisa, eu estava pesquisando, que faz com que o sal perca permanentemente a característica de sal, ou seja, perca permanentemente o seu sabor e a sua função, é quando o sal é misturado com a areia. E aí você entende por que que ele fala de não serve para mais nada, é jogado e é pisado. Inclusive, as pessoas usavam, na época de Cristo, para fazer pavimento. Então, nas ruas, nas estradas, que eles não queriam que nascesse mato, ele jogava sal, e ali a terra ficava morta e não nascia nada. Mas eu quero lembrar de vocês, a vocês, algo que eu conversei com vocês na terça passada. Com a experiência de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, e Josué, capítulo 5, versículo 14, onde Deus fala para ambos retirarem a sandália dos seus pés, porque aquele é um solo sagrado. O que que essas pessoas traziam na sandália? Areia. E Deus estava os chamando para que eles se tornassem sal. Então, eles precisavam deixar a areia fora. Eles precisavam deixar as suas tradições, as suas heranças familiares, social, cultural, acadêmica, religiosa, para se tornar sal. Porque se o sal se misturar com ela, perde o sabor. E aí, não serve para mais nada a não ser virar pavimento para ser pisado. Então, ou eu pratico os 5 pontos que eu comentei com vocês essa noite, e vocês se tornam, e me tornam, portanto, sal. Agora, se eu romper com um deles, é porque eu automaticamente misturei com a areia, misturei comigo mesmo. E aí eu perco o sabor e eu deixo de ter finalidade para o reino de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe. Amém, Senhor.